A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Vamos continuar o nosso estudo no livro de Jonas. Você está no De Volta às Raízes, estudando a palavra de Deus, versículo por versículo. Como nós pudemos observar, nós estamos chegando agora ao último versículo do livro de Jonas. A nossa caminhada foi muito especial aí pelos 48 versículos deste pequeno livro da Bíblia. E, na verdade, se olharmos com atenção, o versículo 11 é uma sequência direta do versículo 10. Mas são tantos detalhes, tantos elementos que precisam ser observados aqui, que não é possível falar dos dois num único estudo. É necessário separar. E olhando para o que vemos agora, o texto numa leitura mais, vamos dizer assim, literal, vai dizer assim: e não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão mais de 120 mil homens que não sabem conhecer entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A palavra divina vai prosseguir aqui falando a respeito do que o texto tem a nos ensinar da parte de Deus sobre a verdade das Escrituras. O que acontece? Assim como nós vimos no verso 10, onde aparece aquela palavrinha lá, o verbo rus, quando Jonas está preocupado, turbulento ou cheio de misericórdia, a mesma palavra vai ser usada aqui por Deus quando vai falar sobre a cidade de Nínive, mostrando um paralelo direto para dizer o seguinte: Jonas, vamos lá, se é verdade o que você está dizendo, se uma pequena plantinha merece tanta comoção, talvez essa palavra seja a melhor palavra para captar o sentido desse termo. E então eu vou dizer para você o seguinte. Por isso, uma versão contemporânea que começa com uma adversativa forte, dizendo: contudo, a Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, será que esta cidade, que é essa cidade grande, que é uma expressão que já aparece lá desde o começo, né, como a Ha'ir HaGdolah, que não é só o tamanho da cidade, mas a importância, né, o valor dessa cidade. Se é razoável você dizer o que você está dizendo, que a sua preocupação é intensa por causa da plantinha, você não percebe o absurdo, né, que você está dizendo? Não deveria eu ter a mesma comoção, o sentimento profundo de preocupação e cuidado por uma cidade tão grande quanto Nínive? Ou seja, se a gente for contar as plantinhas de Nínive, já seria suficiente. Mas Deus vai chamar Jonas ao bom senso e vai dizer: olha, e ali existem 120 mil pessoas, ainda que o texto hebraico use a palavra homem, né, a palavra anashim. É claro que a palavra aqui é usada no sentido comum. Ainda que o texto hebraico use a palavra Adam, esta palavra com certeza é usada no sentido genérico, não é a ideia que Deus está lidando só com homens, mas com pessoas. E aí vem a figura de linguagem muito interessante, que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Com certeza nós temos aqui o que é uma figura de linguagem. Figura de linguagem que significa que essas pessoas não sabem distinguir o certo do errado. E aqui nós vamos ver algo muito valioso e importante, que é o fato de Deus estar dizendo para Jonas o seguinte: olha, é verdade que eu entendo, Jonas, todo o ressentimento do seu coração, porque todo israelita que se preze nunca vai achar razoável estender a mão de misericórdia para um assírio, para um ninivita. Mas veja a realidade, esse pessoal não sabe nem o que é certo e errado. Por isso, o julgamento que se estabelece com respeito à atitude de alguém precisa ser alinhado com o tanto de luz que essas pessoas têm. Isso não quer dizer que a gente deve chamar o certo de errado, o errado de certo, porque o certo é certo e o errado é errado. E toda vez que alguém agir de modo errado, mesmo que seja por ignorância, os resultados do erro irão aparecer. E, no entanto, a maneira de Deus conduzir a situação é a maneira de focar diretamente na possibilidade da recuperação dessa cidade de Nínive, e a maneira de Deus mostrar misericórdia está relacionada com o fato de que essas pessoas não têm quase nenhum entendimento da realidade. Se um sujeito como Jonas, que tem todo o conhecimento da palavra divina, tem todo o tratamento de Deus, tem tanta dificuldade para entender os caminhos de Deus, imagine a situação de uma cidade como Nínive. Portanto, meu querido Jonas, será que eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E aí vai aparecer no texto bíblico, além dessa expressão de contraste, dizendo, né, a atitude absurda do profeta de estar tão preocupado com aquilo que é irrelevante, o texto não só vai falar da cidade de Nínive, das pessoas que estão lá, da quantidade de gente, ou seja, quantas pessoas estão aqui envolvidas no foco dessa missão, dessa história sobre a qual estamos falando. E o texto surpreende porque vai dizer também e muitos animais, ou melhor, rebanhos, porque, claro, não era costume no mundo antigo, como acontece hoje, das pessoas terem animais domésticos em grande quantidade. O foco, quando a Bíblia fala de animais, geralmente está falando do gado, está falando do rebanho, de ovelhas e cabras, que representam, vamos dizer aí, a própria sobrevivência, a continuidade da vida. E isso é interessante por quê? Porque um dos propósitos fundamentais do livro de Jonas é revelar quem Deus é. E que Deus é esse? O Deus que pode ter sido Deus que estava na nossa mente, um Deus parecido com o Deus que temos na cabeça de Jonas. Um Deus que está preocupado com a minha vida, um Deus que existe para me deixar feliz com sombra e água fresca, um Deus que existe para se adequar aos meus pensamentos e expectativas. E a Bíblia vai mostrar, olha, o Deus que se revela na sua palavra, primeiro, não é o Deus só da sua terra, não é o Deus que apenas se restringe à aliança que ele fez com o povo. Esse Deus é o Deus dos céus, da terra e do mar, é o Deus do cosmos, ele é o Deus da história, ele age nos momentos especiais da história com povos poderosos, que a gente diz, mas eles não têm nada a ver com Deus. E não só ele faz isso, mas a sua ação vai envolver a cidade, as pessoas, levando em conta a limitação dessas pessoas, e até os animais estão envolvidos aqui, mostrando essa ação global divina, quase que uma decorrência ecológica da parte de Deus. E é interessante que os animais aparecem aqui, mas apareceram já antes, quando dizem que até eles ficaram sem comer, houve até jejum animal, se é possível pensar numa coisa como essa, conforme o texto aparece aqui. Então veja só como é que o texto vai fechar isso. O contraste que vai envolver, né, esse aborrecimento de Jonas, essa sua atitude que não representa a verdade escondida, oculta, travestida aí através de explicações que não correspondem aos fatos, Deus vai forçar com a sua maneira de agir a verdade aparecer e a gente descobre o contraste. Enquanto Jonas está preso no seu próprio mundinho, limitado ao seu próprio conforto, limitado ao seu jeito de pensar e de agir, nós vamos ver Deus mostrando que o seu foco está no seu poder de salvação. O foco está na sua graça, no seu perdão, nessa missão de mostrar que, por pior que seja a situação do indivíduo, quando a bondade de Deus visita nossa vida, essa missão de mudança e de transformação é uma realidade que está aqui à nossa disposição. E o interessante no final dessa história é a gente ver a beleza do texto para mostrar que o Deus que cuida da história e da missão também trabalha e ensina o nosso coração. Ao mesmo tempo em que Deus salva Nínive e faz essa obra impressionante de mudança e de arrependimento na vida daquele povo tão cruel, Deus, com paciência e muito cuidado, ele cuida de Jonas para que o profeta possa ser por Deus devidamente trabalhado. Lembre-se, não se esqueça, no estudo do livro de Jonas, que o Deus que cuida da história, do mundo e da missão é o Deus que trabalha para ensinar a sua vida e o seu coração. Acompanhe o último estudo que ainda virá no De Volta às Raízes, no livro de Jonas.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo. Com Luiz Saião. Realização Transmundial.